arte, esporte. Você ouve agora na Central 3, Folha Seca.
Olá para você ligado na Rádio Central 3, começa agora mais um Folha Seca, o seu programa que mistura esporte com literatura e cinema. Lembrando que o Folha Seca vai ao ar sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, e em podcast, sempre que você preferir, em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e mais uma vez ao meu lado, para esse quarto Folha Seca, passa rápido, hein, Leandro e Amin?
O tempo passa, Paulo Júnior, e vamos ser exatos aqui, eu estou à sua frente, não estou ao seu lado, tudo bem?
Tudo bem.
Maravilha, é um prazer estar contigo pela quarta vez.
E hoje o Folha Seca vai falar de dois aniversários, né? Um de um craque da bola e um de um craque da música. Dois aniversários bem legais para a gente comentar no segundo bloco. Vamos também falar de vôlei. O vôlei estreando aqui no Folha Seca, lembrando de um documentário bastante interessante a respeito desse esporte. Mas o nosso primeiro bloco traz uma entrevista especial com José Paulo Florenzano, graduado mestre doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. O professor Florenzano tem grandes obras aí a respeito do futebol, é um amante do esporte, e eu destacaria para começar o nosso papo Afonsinho e Edmundo, A Rebeldia no Futebol Brasileiro. Olá, professor Florenzano, obrigado pela participação, e já começa falando um pouco pra gente, cadê Afonsinho, cadê Edmundo nesse nosso futebol atual? Obrigado pela presença.
Obrigado, boa tarde, eu que agradeço o convite, é um prazer participar do programa. De fato, a questão é oportuna e interessante pensar o que foi feito da rebeldia nesse contexto atual do futebol brasileiro. Eu acredito que nós temos, e podemos nos orgulhar disso, uma grande tradição de rebeldia no futebol brasileiro. Ela remonta, para não recuar muito no tempo, à década de 60, com grandes nomes, e um marco, sem dúvida alguma, é a figura do Djalma Dias, pai do Djalminha, um dos primeiros a se defrontar com a lei do passe. E, de fato, logo depois do embate do Djalma Dias, no final dos anos 60, no início dos anos 70, nós temos a figura-chave da rebeldia, que é o Afonsinho e a sua luta contra o Botafogo. Eu acho que o contexto hoje é bastante adverso para alguma tomada de posição por parte dos jogadores, mas certamente o futebol ele se alimenta muito da energia transformadora que vem da sociedade, desse universo mais abrangente. Essas duas coisas caminham junto e se reforçam também mutuamente. Talvez, nesse contexto atual, com a retomada das ruas, nós tenhamos aí a possibilidade também de uma retomada da rebeldia no espaço do futebol.
A minha pergunta, Florenzano, é colocando luz no jogador de futebol no mundo de hoje, onde qualquer excesso é severamente punido, porque tem muito tribunal, onde o seu comportamento vende produto e precisa dar exemplo para uma porção de pessoas que estão fora do campo, ele tem muitas câmeras, ele tem muita gente ao redor, e aí minha pergunta é, como esse jogador de hoje pode ou consegue, ou conseguiria ser rebelde?
Perfeito. De fato, nós temos um modelo que foi se impondo pouco a pouco, e em grande parte esse modelo vem, inclusive, dos Estados Unidos, que foi o modelo via NBA Michael Jordan, com o ingresso da Nike e todos esses interesses que se entrelaçaram nessa formatação de um modelo que hoje é hegemônico e prevalece no mundo todo. E esse é um modelo que é político, não é? O elemento-chave desse modelo hoje, de todos esses interesses e mecanismos que cercam o atleta, é o modelo do apoliticismo. E é curioso perceber que na época do regime militar, o Geisel, certa vez, disse em tom de reprimenda ao Reinaldo, centroavante do Atlético, às vésperas da viagem da seleção para a Copa de 78 na Argentina, questionando justamente o fato do Reinaldo ter dado uma entrevista ao jornal Movimento, pedindo constituinte, reivindicando o direito do povo eleger os governantes. Nesse encontro, na véspera da viagem, o Geisel colocou exatamente isso, que é o jogador de futebol, cabia jogar futebol e não se envolver em questões políticas. Então, o surpreendente é perceber que hoje prevalece o mesmo imperativo, só que do ponto de vista da lógica comercial. O atleta não deve se envolver em questão política, porque conservadores, democratas, todos compram os produtos que estão associados à imagem do atleta. Então, de certa maneira, o esporte saiu da órbita do Estado e passou a girar em torno da órbita do capital, mas, digamos assim, essa norma permanece uma constante sobre o atleta.
E, Florenzano, uma passagem muito interessante do livro trata da formação do jogador ideal, né? De uma suposta modernização no modelo de formação de jogadores, já que nos anos 60, principalmente quando o Brasil perde a Copa de 66, passa a haver um questionamento a respeito do futebol brasileiro, já que fica evidente que não é só com talento, não é só ter um Pelé no time que você vai trazer a Copa do Mundo. Eu queria que você fizesse uma comparação com o atual momento do futebol brasileiro. Hoje fala-se muito da seleção espanhola, fala-se muito do modelo de sucesso do futebol alemão. Dá para comparar esses dois momentos? Você acha que o Brasil hoje também vive uma dificuldade de entender direito por que caminho se forma um jogador de futebol?
Me parece que grande parte da crise atual do futebol brasileiro decorre exatamente desse modelo que foi instituído a partir da derrota de 66, dessa reordenação do campo de forças no futebol na segunda metade dos anos 60, que acaba privilegiando justamente a dimensão física do futebol, em detrimento de outros aspectos que eram inclusive definidores do estilo de jogo brasileiro, da filosofia de futebol que se desenvolvia aqui. Então, eu acho que, pelo contrário, nós hoje pagamos um preço fruto exatamente desse modelo que passa pela medicalização da vida do atleta, que passa pelo poder excessivo atribuído à preparação física dentro do futebol e que acabou, de certa maneira, esse modelo casado com uma hierarquia rígida que transfere poder à comissão técnica, retirando do atleta a iniciativa, a participação, uma atuação que passava também pela maneira de pensar o jogo, de atuar do ponto de vista das decisões táticas dentro da partida. Eu acho que, em grande parte, a Espanha resgatou algo que era característico do futebol brasileiro e que se perde em função dessa nova correlação de forças que passa a vigorar a partir da segunda metade dos anos 60.
Florenzano, você concorda com uma certa linha de raciocínio que faz uma comparação mais ou menos assim? O jogador, quando ele perde o senso de rebeldia ou a chance de ser rebelde, ele também perde a chance de ser errante ou ele perde o direito de errar e de ser uma pessoa com traços humanos, com defeitos e virtudes. E num segundo momento, ele pode ser, entre aspas, domesticado, e isso termina lá na frente com a perda do amor, do coração pelo futebol, ou esse caminho não é tão reto assim, você não traçaria esse paralelo?
Eu acho que essa questão também é emblemática de uma certa representação que gira em torno do atleta, e que também é bastante ilustrativa desse jogo de poder, porque nós naturalizamos na nossa fala cotidiana, e isso sobretudo é reproduzido pelos especialistas no futebol, do atleta como uma peça que é movida por uma engrenagem, né, que a substitui no momento que for conveniente, que troca, vende, compra, e de fato eu entendo a rebeldia em grande parte como uma reação a esse estado de coisas, a essa tentativa de reduzir o atleta a essa condição de uma peça movida pela engrenagem hierárquica do futebol. Portanto, é exatamente essa face humana que a rebeldia resgata e mantém e projeta para a sociedade, com todos os erros e equívocos. Ela é, então, uma linha de fuga dentro desse campo de forças, ela é uma identidade instável e aberta a um diálogo com outros setores da sociedade. Então, nesse sentido, de fato, é fundamental essa experiência do atleta se constituir como o autor de si mesmo e não se deixar produzir através desses mecanismos de poder.
Tá aí, estamos conversando com José Paulo Florenzano, professor da PUC São Paulo, autor de Afonsinho e Edmundo, A Rebeldia no Futebol Brasileiro, e autor também de A Democracia Corintiana, Práticas e Liberdade no Futebol Brasileiro. Florenzano, eu vou te revelar que a gente está no quarto programa e com certeza o assunto que a gente mais falou aqui foi democracia corintiana, foi Sócrates, primeiro em razão do Cinefute, que trouxe o filme Rebeldes do Futebol aqui para São Paulo, depois numa entrevista com o Pedro Asbeg, que é o diretor que está comandando um projeto a respeito de um filme documentário sobre a democracia também, e agora com você, é inevitável a gente falar disso. Claro, muito já se falou, mas nunca é demais. Eu queria saber como que foi para você fazer essa obra em que você explora muito as contradições, né? As dificuldades de se impor um modelo desse dentro de um ambiente de futebol.
Sem dúvida. É preciso levar em consideração justamente a imensa dificuldade de elaborar um projeto no decorrer de um campeonato debaixo de uma enorme pressão que vem de todos os lados e enfim, levando em consideração então todas essas dificuldades, de fato merece destaque essa tentativa do Corinthians no contexto da redemocratização da sociedade brasileira de estabelecer uma forma cultural paralela, né, a esse modelo hegemônico que foi se impondo ao longo do tempo. E nesse sentido, é inútil tentar caracterizar a democracia corintiana como um movimento sem contradições, sem equívocos, porque isso é parte do processo no qual ela foi se constituindo. Mas apesar de todos os equívocos e contradições, a democracia corintiana me parece que ela consegue de fato se articular com os movimentos em curso na sociedade naquele momento para estabelecer uma visão de mundo alternativa, que permitia descortinar no horizonte uma democracia mais participativa, que não por acaso se recoloca de novo nas ruas com as manifestações atuais.
E nesse livro, já para a gente introduzir uma outra questão, você passa também pelo Manifesto de Glasgow, né, que é um momento importante da relação da imprensa com o futebol, naquele caso mais especificamente com a seleção brasileira. Queria que você falasse um pouco como que você vê a atual relação da crítica, da imprensa, da cobertura em tempos moldados por assessorias de imprensa, coletivas de imprensa. O que te agrada e o que que te desagrada quando você está assistindo ou os jornais que você lê, enfim, fala um pouco pra gente aí dessa cobertura da mídia.
O Manifesto de Glasgow, ele comporta também vários aspectos. De um lado, foi uma tentativa de censurar a crítica na imprensa por parte da Comissão Técnica Brasileira, se beneficiando daquele contexto autoritário. Então, sob esse ponto de vista, é evidente que foi uma tentativa da Comissão Técnica, em nome do patriotismo, de calar a crítica da imprensa, que é um direito que ela tem de exercer esta crítica, mas por outro lado também revelava naquele momento, digamos assim, a surpresa da imprensa em lidar com um novo sujeito que era o atleta de futebol, que não se submetia mais passivamente a uma crítica que extrapolava o futebol e que de certa maneira invadia a esfera da vida privada. Esse processo ele sempre foi tenso, ele permanece permeado por uma relação de poder. E hoje, talvez, o traço mais marcante da presença da imprensa no esporte são os interesses que se entrelaçaram e que, de certa maneira, retira esse exercício da crítica por parte do jornalista, porque ele não pode criticar a seleção pelo risco de que isso possa afetar o direito de transmissão da emissora e coisas do gênero. Isso por um lado. Por outro lado, também eu acho que é preciso sublinhar que há um setor que permanece comprometido com a crítica, com a investigação, com uma postura indagativa a respeito do futebol e que certamente teve um papel importante na crítica contundente ao modelo que a FIFA impõe na elaboração de uma Copa do Mundo. Então, eu acho que nós temos uma imprensa esportiva diversa, ainda há setores conservadores, mas também nós temos revitalizado e mantendo-se aí em forma uma imprensa esportiva engajada, combativa e que não abre mão desse olhar questionador a respeito do futebol.
Lembrando que esse episódio, né, o chamado Manifesto de Glasgow, se deu na preparação para a Copa do Mundo de 74, quando depois de um jogo na Escócia, a seleção brasileira, um pouco incomodada com as críticas que vinha sofrendo da imprensa, decidiu não mais falar com os jornalistas brasileiros, que então, em resposta, deixaram de usar os nomes dos jogadores nas notícias, nas manchetes, enfim, foi então um marco na relação da imprensa, dos jornalistas, com a seleção brasileira. Professor, a última notícia que eu tinha de um novo trabalho seu era um pós-doutorado a respeito do Santos. Queria saber se saiu esse trabalho, se está em vias de, e você podia falar um pouco dele para a gente.
Então, de fato, há uma linha de continuidade de um trabalho que começou com as relações de poder no futebol, o tema da rebeldia, o desdobramento desse tema, a experiência da democracia corintiana, e levando adiante um pouco essa perspectiva, eu acabei de concluir o pós-doutorado sobre o Santos na Era Pelé. E esse trabalho, ele busca redimensionar a visão do futebol brasileiro de uma perspectiva mais ampla, que é aquela das viagens do Santos ao continente africano, da própria visão da Europa sobre o futebol brasileiro, e é um período, portanto, que recua até a década de 60, sobretudo, nesse momento extraordinário que foi o Santos do Pelé.
Saberemos, então, no novo trabalho de José Paulo Florenzano, se Pelé parou ou não parou a guerra, Leandro e a mim.
Mistério, mano.
Porque a história que nos contam é que, enfim, havia uma trincheira, né? Milhares de pessoas com as armas na mão e veio o Pelé petecando uma bola, né? É isso que eu imaginava quando eu era criança. Vamos ver se foi bem assim. Professor, obrigado pela participação. Esperamos novos trabalhos para sempre comentar aqui no Folha Seca. E esperamos que a área acadêmica, né, os nossos professores desse país sigam pesquisando, estudando e fazendo coisa legal assim relacionada ao futebol.
Perfeito, eu que agradeço o convite e desejo muito sucesso para o Folha Seca. Foi um prazer enorme participar do programa.
Valeu, Florenzano, um grande abraço e até uma próxima, que virá.
Até uma próxima.
Valeu.
By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Tá então, Leandro e Amin, Afonsinho, Edmundo, democracia corintiana e Pelé. Acho que ele entende um pouquinho de futebol,
acho,
né?
Ele entende de futebol e entende de atacante, né? Isso é um ataque de resposta. O Pelé centralizado, com o Edmundo pela direita, o Afonsinho pela esquerda. E que coloca no estreito pra marcar homem a homem, tá tudo
Pelé
certo.
Pelé ou Edmundo no Paro Ímpar, Leandro e Amin?
Eu gosto de jogar com os meus amigos, então eu chamaria o Edmundo.
Chamaria o Edmundo. Mas aproveitando o nosso papo sobre Afonsinho, nesse bom livro, né, recomendado livro do professor Florenzano, vamos lembrar um pouco do documentário Passe Livre, que está disponível no YouTube, é bem fácil de encontrar, e conta a história daquele momento do futebol brasileiro e também do craque rebelde Afonsinho. A gente vai ouvir um trecho, então, de Passe Livre. Vamos lá.
Encontrou dificuldades que havia desconhecido em 16 anos no clube. ao perceber que o jogador queria encerrar a carreira e assinar apenas por 2 anos, os dirigentes criaram exigências procurando extrair o máximo de seu futebol. Num desabafo, Pelé declarou então à imprensa: homem livre em futebol? Homem livre só conheço um, o Afonsinho. Este sim pode dizer, usando suas palavras, que deu um grito de independência ou morte.
Leandro e Amin, o Pelé quer renovar só por 2 anos e o Santos fica bravo.
Cara, a gente tá falando do mesmo esporte de hoje, né?
Tá.
Que coisa, coisa pesada. Enquanto a gente tava falando com o Florenzano, me veio na cabeça uma... tentando separar Afonsinho de Edmundo, né? É, tudo bem, os dois são igualmente rebeldes, tiveram realmente uma história muito personalista dentro do futebol. É, mas talvez o Edmundo, por estar numa época posterior, numa geração... é, dentro da bola, 2 gerações depois, né? É, ele é um cara que brigou com muita gente, mas nunca brigou com o Cartola, nunca brigou com um sistema igual o Afonsinho brigou. Talvez a geração do Edmundo tenha sido realmente a geração de transição para essa geração de hoje, que não briga nem com o sistema, nem com a mídia, nem com a torcida, nem com o adversário, nem com ninguém. Acho que é uma evolução da espécie, entre aspas, ou involução, não sei.
É, já que a gente acabou também falando pouco, né, da parte do Edmundo no livro do professor Florenzano, é interessante lembrar de como um jogador que tem um comportamento fora do padrão para um futebol profissional, é um jogador contratado a peso de ouro pela Parmalat, que está ali tentando um novo modelo de futebol no país, foi o bastante para ele já ser chamado de animal, né? Ele já não era alguém que pertencia à classe... dos seres humanos. Ele era um animal em campo, né? Pra gente ver como já era um momento em que esse tipo de comportamento mais rebelde, né? Pra usar de novo a palavra, já chocava. E hoje, né? Os nossos rebeldes são Balotelli, Ibrahimovic, que no fundo você não vê nenhum grande questionamento por parte desses caras. São só... talvez se vestem um pouco diferente, talvez dão uma resposta atravessada ou outra numa entrevista, mas não se compara a atitude enquanto membro de um grupo que tinha um Edmundo, por exemplo, que, claro, passava do ponto às vezes, passava.
Passava um pouquinho.
Não precisava esperar o Edilson descer o túnel do Parque Antártico e dar um soco na cara dele, quando ele nem via direito, né? Sai daquele jogo no sol, começa a descer o túnel, escurece a vista e leva uma bolacha na cara do Edmundo. Não é uma boa relação, mas enfim, fica aí a saudade dos nossos rebeldes. Mais um assunto aqui no nosso segundo bloco, o livro Olho no Lance, ensaios sobre esporte e televisão. É um livro com ensaios de Bernardo Borges Buarque de Holanda, João Manuel Santos, Luiz Henrique Toledo e Vitor Andrade Melo, lançamento da editora Sete Letras, facinho de comprar lá no seteletras.com.br. Leandro e Amin, tem muito assunto para tratar de esporte relacionado à televisão, e nesse livro eles passam até pela abordagem do futebol em telenovelas, por exemplo, já foi tema vez ou outra aí de novelas da Rede Globo. Mas vale também a gente falar um pouco da cobertura atual, como de fato a TV aberta virou a chave e a cobertura de futebol virou entretenimento definitivamente, né? Se antes havia dúvidas, alguns anos atrás, agora de fato virou show, né?
Virou show, a TV aberta virou show, algumas TVs fechadas também fazem parte do mesmo show, são como um camarote, uma área VIP do mesmo show que a gente vê na TV aberta. E é curioso que a gente vê o nome do livro, né? Olho no Lance, ensaio sobre esporte e televisão. Me dá vontade de ler, porque a história da televisão relacionada ao esporte nesse país, falar da televisão no esporte é também falar sobre a rádio, né? Porque a televisão levou muitos elementos da rádio para o seu DNA, em termos de cobertura esportiva. Era muito legal quando os narradores de rádio vieram para a televisão e tentaram achar um modelo, um formato. A gente tem uma cultura legal, mas a força da grana ergue e destrói coisas belas, né, Paulo Júnior? Já diria aquele moço lá.
E para citar nomes, o que você acha da prancheta 3D de Caio Ribeiro?
Cara, eu achei uma coisa aflitiva. Eu fiquei com uma aflição, porque eu me senti com 10 anos na escola, assim, tendo aulas de álgebra, não sei. Ele me explicou um 4-2-3-1, explicou para a pessoa que está em casa como se estivesse explicando uma tabela periódica. Só que num iPad. Eu não sei mexer em iPad, não entendo de tabela periódica. Não é aquilo que vai mudar a visão de ninguém sobre futebol. Se mudar, vai mudar para pior. Eu acho, não gostei. E que me chamem, que me joguem pedras, que me chamem de conservador, não tem problema.
Aproveitando a deixa, também não entendo de tabela periódica. Terceiro assunto aqui do nosso segundo bloco, Messi. Ele, o craque argentino, completou 26 anos na última segunda-feira, 24 de junho. E vale uma historinha aqui sobre o Messi. Tem duas biografias já publicadas, com só 26 anos de idade. A biografia de Lionel Messi, um livro de Leonardo Facchio. E uma mais antiga, Messi, a história do menino que se tornou uma lenda, de Luca Caioli. E uma notícia no mês passado, nos Estados Unidos, disse que a produtora norte-americana, a Epic Pictures Group, já adquiriu os direitos desse segundo livro para fazer um filme do Messi e tentar lançá-lo no embalo aí da Copa de 2014. O problema é que assessores do Messi disseram, em nota enviada ao jornal Mundo Deportivo, que reprovam a ideia, que não é uma biografia oficial e que, por isso, não conta com o apoio oficial e formal de Messi e familiares.
Agora, ô Paulo Júnior, responde pra mim. Tem cabimento uma pessoa de 24 anos já ter duas biografias?
Não tem nenhum cabimento. Eu tenho 25 e não tenho nenhuma biografia.
Não tenho nenhuma Meu Deus do céu, sabe?
Não, eu me recuso a comprar a biografia de um atleta em atividade. Não faz sentido.
Pois é. A última vez que eu visitei um sebo, por 15 reais tinham lá dois livros diferentes, duas biografias diferentes do mesmo atleta, um tal de Lance Armstrong. Quem que vai comprar aquela biografia?
Pois é, esse é o melhor caso e entra também numa... não só numa questão histórica, de fato, porque a gente não sabe o que vai ser da carreira do Messi, para já ter uma biografia pronta, como também numa questão até ética. E nem vou entrar na questão jurídica de se biografia não autorizada tem ou não que poder ser publicada, né? Tem o caso famoso do Roberto Carlos, que mandou retirar todos os livros das prateleiras. Mas
eu
é
tenho
a questão
um.
De...
Depois eu te empresto.
Você tem um?
Tenho.
Esse vale muito, hein? Mas é a questão de fato, explorar a vida da pessoa enquanto ela ainda está em andamento, né? Deixa o menino fazer o que ele quer e depois você conta a história da vida dele, né?
É hora de escrever a história, não de publicar.
E aí, como que se quer fazer um documentário do Messi para ser lançado na Copa de 2014 sem saber se o cara vai fazer 30 gols na Copa ou se a Argentina cai na primeira fase também?
É a salinha, sabe aquelas paredes retráteis, aquelas paredes que você mexe, assim? Montaram uma salinha do lado da sala de criação, de editorial, de jornalismo, com a sala de publicidade. Entendi. O pessoalzinho que vive dentro dessa sala é complicado, é difícil de convencê-los de que não é hora de fazer as coisas.
E se Lionel Messi completou 26 anos na segunda-feira, hoje, 26 de junho, Gilberto Gil faz 71 anos.
Ô, Gilberto Gil!
Esse você gosta, Leandro Amin?
Esse é um cara que eu... Olha, tem vontade de dar um abraço nele.
A gente pode tentar entrevistá-lo um dia, mas aí é 3 horas de programa,
a gente,
né?
Faz um programa, divide em 4 partes.
Você imagina, Gilberto Gil, o que o senhor teria a dizer sobre Afonsinho? Nossa, e aí pede a pizza, espera uma baita de uma resposta. Mas já que a gente falou de Afonsinho, vamos ouvir a grande canção de Gil, que cita não só o rebelde jogador, como também Pelé e Tostão, a famosa música Meio de Campo.
Eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um Tostão. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada,
se muito for, eu sou um dos tão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão.
Bebê, Paulo Júnior, senti José Trajano ao lado de Dudu Monsanto, ouvindo uma musiquinha.
Tomando ali uma canequinha do Bom Sucesso, um chá mate. É.
Só que a diferença é que aqui a gente fala bem das coisas, não fica lá resmungando sobre tudo.
Mas eu gosto de Zé Trajano e Dudu Monsanto.
Eu também. Grande abraço. Certamente eles estão nos ouvindo.
Certamente. Falamos de Gilberto Gil, falamos de Messi e falaremos agora de vôlei. Vôlei estreando aqui no Folha Seca. E eu me peguei pensando, Leandro e Amin, na produção desse programa, o que, que seria o Folha Seca no vôlei? Assim? Teria uma adaptação para...
Ah, existe um saque que não é o viagem, que é um saque que você dá parado, que a bola cai de repente. A bola vai leve e cai de repente. Talvez, entendi. Talvez seja um equivalente.
Pode ser, né? Mas amanhã, 27 de junho, é o Dia Nacional do Vôlei e serve de gancho aí para a gente falar do documentário Pátria, que conta a história do clássico Brasil e Cuba nos anos 90, a grande rivalidade do vôlei feminino na época que o Brasil despontava como uma das potências desse esporte entre as mulheres. E ele se passa ali pelos jogos da semifinal da Olimpíada de Atlanta em 96, quando Cuba acaba batendo as brasileiras e depois fica com o ouro ao vencer a China. O Brasil termina com a medalha de bronze, ganhando da Rússia por 3-2. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais, Leandro e Amin. Vamos soltar um trechinho aí de Pátria, documentário sobre o clássico Brasil e Cuba no vôlei feminino dos anos 90.
De Cuba agora, Mireia. Deu defesa pro Brasil, ainda estamos no jogo. Ainda resta um fiozinho de esperança, mas veio de graça. Teve que pegar essa bola 14-11. Pra fora!
Nossa, por um milagre, ela mandou. Ah, essa peste! Essa mulher é uma peste! Eu tenho vontade de arrebentar no meio de raiva.
Incluso falamos de isso com o tempo, que não lo vimos jogando mais. Oi, o que é a vida de Márcia Fuga?
Você lembra desse jogo, Paulo? Você não tinha idade para isso?
Eu não tinha tanta idade, mas eu lembro. Por incrível que pareça, é uma das grandes memórias aí dessa Olimpíada.
Isso era em 96, e eu, como torcedor do Palmeiras, que sou, e já era, eu era muito acostumado a vencer, eu era um menino mimado, né? E esse jogo de 96, eu me recordo de eu sentado na cama, chorando depois do jogo, chorando de nervoso. Um nervosismo que essa moça que falou, a Márcia Fu, foi a principal causadora, né? E o time adversário, a Mireia, a Luiz, a Carbarral, provocadoras também, um jogo muito tenso, muito nervoso, e que de alguma forma começou a montar uma história muito bonita do time feminino de vôlei do Brasil em Jogos Olímpicos, né? Que perdeu de novo em 2000, voltou a perder em 2004 de uma maneira absurda para a Rússia, para depois de tantas derrotas chegar a vez de vencer como vencer em 2008 e fantasticamente no passado em 2012.
E só para passar um pouco de números, para mostrar como foi essa fase de Brasil e Cuba, que não é exagero dizer que foi uma rivalidade assim que extrapolou, chegou ao ponto de valer de fato um documentário, é muito interessante, está disponível também no YouTube. Sob o comando de Bernardinho, Brasil e Cuba se enfrentaram 27 vezes, com 14 vitórias para Cuba e 13 para o Brasil. Pegar aqui alguns resultados de destaque: o Brasil vence Cuba na final do Grand Prix de 94 e fica com o título, vence na fase final de 95, mas os Estados Unidos acabam com o título, vence de novo em setembro de 96, quando é bicampeão do Grand Prix, um pouco depois ali da derrota em Atlanta, em campeonatos mundiais, leva um 3-0 em São Paulo em 94 e leva um 3-1 na semifinal de 98, quando Cuba é bicampeã consecutiva ali, final 94 em São Paulo, 98 no Japão. Então, foi uma fase ali que tinha campeonato de vôlei feminino, de uma forma ou de outra, Brasil e Cuba iam acabar se encontrando.
E Cuba era, não sei se ligeiramente ou muito, porque não sou um grande entendedor do esporte, mas era a melhor seleção que Cuba já havia montado e já montou, não chegou a montar nada parecido depois. Era um timaço muito forte, muito vigoroso, um time que depois do terceiro set, quando caiu o rendimento de qualquer time, era a hora que elas começavam a sentar o braço, a jogar o melhor voleibol que elas tinham. Talvez seja uma das três ou cinco grandes seleções da história do vôlei. Posso estar enganado, mas acho que foi.
deve ter sido. Esse filme, Pátria, lembrando que ele é parte do projeto Memória do Esporte Olímpico, parceria da Petrobras com a ESPN Brasil, que já tem outro filme de vôlei no forno aí para sair na próxima edição, Viagem, o saque que mudou o vôlei, que entre dentro dessa produção, está prevista uma viagem de Montanaro, William e Renan para Los Angeles, sede dos Jogos de 84, isso porque para muitos a consolidação do saque viagem, de um saque mais ousado, mais ofensivo, que por muitas vezes acaba decidindo jogos contra o próprio sacador, que força uma tentativa e acaba errando. Para muitos, foi essa seleção brasileira de 84, foi esse trio aí que passa por Montanaro, William e Renan, que intensificou o uso desse saque, que fez com que ele fosse amplamente usado. Leandro e a mim, a potência do seu saque viagem, qual é?
Olha, eu nunca joguei vôlei em nenhum nível competitivo. Eu jogava vôlei na escola e era impossível de acontecer duas rebatidas, né? O cara dava o saque, ali, pô, se passasse da rede, não voltava. Então não tinha jogo. Mas eu me recordo que eu não tinha coordenação para jogar uma bola pro alto, pular e bater com a mão. Com o pé eu até sabia um pouquinho. De modo que a minha viagem, não existem registros.
Eu gosto bastante de vôlei, mas eu confesso que é um esporte um pouco complicado para leigos, digamos.
Difícil.
Porque não é tão simples juntar 12 pessoas e ter um jogo minimamente jogável, né?
Pois é.
Mas eu respeito, gosto bastante.
E o Jornada nas Estrelas?
Já tentei.
Já tentou?
Com certeza um fracasso, né? Mas gosto muito de vôlei e acho a Liga Mundial um espetáculo, assim. Jogos na Polônia, por exemplo, é uma coisa absurda, assim, a atmosfera do ginásio, acho que é dos grandes eventos do esporte mundial, de fato, e o Brasil não tem nem o que falar, né? Troca 10, 11 jogadores e monta times de qualidade, dá a impressão que o Brasil não vai sair mais desse primeiro nível, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, porque pode pipocar qualquer princípio de crise, de jogador cortado, de jogadora cortada, de lesão, mas tá lá, sempre brigando pelas primeiras posições.
O vôlei chegou num estágio que hoje em dia não adianta só você investir muito para você chegar na ponta, né? Como quando o Brasil realmente montou toda uma estrutura para formar jogador, para ganhar e ter uma reposição de geração para geração, tá aí onde tá. Hoje, a Turquia, por exemplo, investiu muito dinheiro e não consegue chegar nas cabeças. A Argentina investiu muito dinheiro, montou uma coisa parecida com o que o Brasil fez e não consegue chegar. Isso tudo é sinal de que o vôlei hoje tá num ciclo muito interessante e tá muito alto, né? Tá muito no topo, tá um esporte realmente de disputa de topo. E isso reverte em grandes jogos. Sempre que eu paro para ver alguma coisinha assim de vôlei, eu vejo um jogo muito forte, muito viril, tanto do masculino quanto do feminino. É muito interessante.
Vale essa dica então, Pátria, documentário que conta a história do clássico Brasil e Cuba nos grandes duelos do vôlei feminino nos anos 90. Leandro e Amin chegando ao terceiro bloco desse Folha Seca de número 4, lembrando que o Folha Seca inédito sempre às quartas às 8 da noite em podcast central3.com.br. Hora da nossa frase da semana, frase escolhida por você, Leandro e Amin, e que será lida por mim.
Perfeito.
E comentada por nós dois.
Perfeito.
O esporte não constrói o caráter, ele o revela. Frase de Haywood Brown, jornalista norte-americano. Por que essa frase, Leandro Amin, e onde está o caráter de um esportista?
Já que a gente ia falar sobre Afonsinho e Edmundo, né? Que são dois jogadores que, para usar de outra poesia, né? Humanos, demasiado humanos. Tanto pela parte boa, pela virtude, pela maneira como eles usavam o coração para fazer o que faziam, para praticar aquilo que praticavam e amavam, mas também eles erravam muito e mostravam a parte equivocada do ser humano que todo mundo tem. E na minha concepção, é disso que se trata caráter, né? Caráter é um conjunto de valores que você, ao errar, reconhece que errou, ao você tomar decisões intempestivas, depois que a cabeça esfriar, você reconhecer, você dá uma volta, é você conseguir reconhecer os seus próprios defeitos e conviver com eles de uma maneira honesta. Afonso e Edmundo são dois grandes exemplos disso. Hoje, no futebol, é difícil, e até no esporte como um todo, a gente falou do lance árbitro agora há pouco, para mim, está cada vez mais difícil a gente levar essa frase ao pé da letra, ou a ferro e fogo, porque está cada dia mais difícil a gente conhecer o jogador, o atleta, porque ele tem cada vez menos espaço para revelar a sua personalidade e, por consequência, cada vez menos a gente vê qual é o caráter da pessoa que está lá dentro de um campo, de uma quadra.
E você até chegou a perguntar para o professor Florenzano a respeito dessa domesticação, né, do jogador, se até essa coisa, essas barreiras são colocadas em torno dele, seja em relação à informação, seja também em relação a poder de decisão e seja também numa relação técnica, né? A partir do momento que o jogador não tem mais o direito de explodir, de poder deixar transparecer o que ele sente naquele momento, de ser um jogador um pouco menos pragmático ou responsável, um pouco menos peça de uma engrenagem, como citou o professor, ele acaba tendo dificuldade de mostrar de fato quem ele é. Eu concordo muito com isso. O jogo deveria revelar o que o cara está sentindo ali na hora. Mas, enfim, criou-se uma estrutura moderna baseada na formação do jogador enquanto um modelo de atleta que está difícil você ver essas escapadas. A gente, né, citou Ibrahimovic, Balotelli, é por isso que esses jogadores têm a repercussão que têm hoje. O simples fato do Balotelli não compor a defesa como um centroavante deveria compor, ou não abaixar a cabeça para o juiz, ou então enfrentar um zagueiro e ir para o confronto face a face, dedo na cara, já o faz um jogador polêmico, né? Falando claramente, tá mais fácil ser polêmico hoje, né, Leandro?
Porque hoje qualquer bombinha vira bomba atômica, né? Qualquer bombinha de São João, porque você não tem mais você não tem mais concorrência, podemos dizer assim, né? Você não tem alguém que faz mais do que você, que é mais maluco do que você, porque hoje em dia está tudo muito domesticado, a gente vai desgastar essa palavra aí. E a busca por um exemplo dentro do esporte, né, que é falso, se mostra falso, porque se o esporte representa de alguma forma aquele mundo que a gente tem cotidiano, aquele mundo fora do campo, fora da quadra, mais do que nunca ele deveria ser um lugar onde as pessoas perdem a cabeça, esquentam a cabeça, erram e acertam. Quando vocês querem, vocês, o mundo e a gente, incluso, querem de um jogador, de um Neymar, de um Ibrahimovic, o bom exemplo sempre correto, o bom humor, o sorriso sempre, a gente está buscando um exemplo que a gente sabe que é falso e que a gente vai se desapontar lá na frente.
Tá aí, chegamos aos nossos 40 e poucos minutos de costume nesse quarto Folha Seca, que entrevistou José Paulo Florenzano, professor da PUC São Paulo, autor de Afonsinho e Edmundo, A Rebeldia no Futebol Brasileiro e A Democracia Corintiana, Práticas e Liberdade no Futebol Brasileiro. Leandro e Amin, valeu, até semana que vem, chegamos ao quinto, hein? Tá voando, de fato.
Rapaz, sabe o que é? Programa bom, passa rápido.
E voltamos voltamos já com o campeão da Copa das Confederações, né?
Semana que vem já saberemos quem é o grande campeão desse campeonato tão importante para os rumos do futebol mundial.
Estão até dizendo que a Espanha que ganhou a Euro e a Copa do Mundo, só falta a Copa das Confederações, né? Só falta um Paulistão pro Messi também.
Você imagina o time da Espanha unido assim no vestiário antes de entrar em campo, aí o capitão, né, fala assim, gente, só falta a Copa das Confederações, você acha que o time entra motivado assim?
Pois é, falaremos mais na semana que vem com base no campeão desse torneio tão importante do nosso esporte bretão.
Eu aposto no Brasil, Paulão.
Aposta no Brasil?
Aposto no Brasil.
Eu não apostarei em ninguém para não correr o risco de quebrar a cara. Um abraço para você, então, ligado no Folha Seca, inédito, sempre às quartas, 8 da noite, ou no central3.com.br. Valeu, Leandro. Valeu, Chico Malta, aqui sempre prestigiando nos estúdios. Voltamos na semana que vem. Até lá.